Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 13 horas aqui na cidade de Washington, segunda-feira, 30 de junho de 2014. Emissão da Voz da América a partir da cidade capital federal, a temperatura é de 29 graus Celsius, na apresentação Paulo Oliveira, na produção é Ethel Butler, a técnica é da Keith Holmes. Títulos das notícias internacionais. No norte da Nigéria, supostos militantes mataram 50 pessoas. O Paquistão anunciou uma operação terrestre contra os Talibã. Como sempre, nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos vão ser concentrados em Angola. Iremos falar nomeadamente da formação do Fórum dos PALOP, durante uma cimeira realizada hoje em Luanda. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem também ir à nossa página na internet em voaportugues.com e podem também ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já vamos para as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Na Nigéria, supostos militantes islamitas mataram pelo menos 50 pessoas no norte do país. Líderes locais disseram que homens deslocando-se de motocicletas atacaram igrejas em 4 localidades no domingo, perto de Chibok, no estado de Borno. De acordo com testemunhas oculares, os militares nigerianos não responderam aos ataques ou reagiram muito lentamente aos pedidos de socorro. Estes últimos ataques verificaram-se na mesma região onde, em abril passado, os militantes do Boko Haram raptaram 270 raparigas de uma escola.
Um exame médico de saúde mental ordenado pelo tribunal conclui que o sul-africano Oscar Pistorio não sofria de problemas mentais na altura em que matou a tira namorada Riva Steenkamp. A acusação considera que Pistorio sabia que Riva Steenkamp estava por trás de uma porta numa casa de banho quando disparou. O caso recomeçou após um mês de paragem para estabelecer a capacidade mental de Oscar Pistorius na altura do crime. Pistorius não contesta ter disparado a arma, insistindo em que o fez por pensar que um intruso se tinha escondido na casa de banho.
No Iraque, a aviação governamental bombardeou posições dos rebeldes a norte da cidade de Tikrit no âmbito da sua ofensiva contra os militantes sunitas, que declararam, entretanto, a criação de um Estado Islâmico englobando vastas zonas da Síria e do Iraque. Prosseguiram também hoje os combates terrestres em Tikrit, uma das várias cidades tomadas desde o princípio de junho pela organização Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecida por ISIL. No domingo, o ISIL anunciou que o seu chefe, Abu Bakr al-Baghdadi, é o líder do novo califado.
O exército paquistanês revelou ter lançado uma ofensiva terrestre contra redutos dos talibã localizados nas proximidades da fronteira afegã, após a evacuação de cerca de 500 mil de residentes de 2 semanas de bombardeamentos aéreos. Fonte militar deu início a buscas casa a casa em Miran Shah, o principal reduto no norte de Varizistão do Norte, a busca de grupos militantes que operam tanto no Paquistão como no Afeganistão. Desde o início da operação aérea, a 15 de junho, o exército paquistanês afirma ter morto mais de 300 suspeitos.
Pela primeira vez, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos decidiu que as corporações têm o direito de exercer as suas crenças religiosas no local de trabalho e podem recusar dar às trabalhadoras contraceptivos de emergência por ser contra a sua crença. Esta decisão é um desafio a uma das principais componentes da nova lei de saúde em vigor há 4 anos, provisão que exigia aos empregadores custear de graça a contracepção para as mulheres. As duas corporações em causa afirmavam que fornecer tais contraceptivos significava custear o aborto, o que ia contra a sua crença cristã. A decisão pode abrir caminho a que outras empresas iniciem processos legais contra provisões da lei de saúde conhecida por Obamacare. A maior parte dos empregadores americanos têm cobertura para contraceptivos, mas esta decisão pode ser usada para desafiar a oferta de cobertura, entre outras coisas, para transfusões sanguíneas e vacinação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O chefe de Estado angolano José Eduardo Santos apelou hoje em Luanda à Unidade de Pensamento e de Ação do País Africano de Expressão Portuguesa, PALOPES, para fazer frente aos desafios atuais e à conjuntura internacional. José Eduardo Santos cursava na abertura da Cimeira Constitutiva do Fórum dos Países Africanos de Língua Portuguesa. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
3, 4, 5, gravar. O chefe de Estado e de Governo dos cinco países africanos de língua oficial portuguesa constituíram formalmente o Fórum dos PALOP durante uma cimeira realizada hoje em Luanda. O documento que institui o Fórum PALOP foi assinado pelos presidentes de Angola, José Eduardo Santos, de Cabo Verde, Carlos Fonseca, da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, de São Tomé e Príncipe Manuel Pinto da Costa e pelo primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina, em representação do presidente moçambicano Armando Guebuza. O chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos disse no seu discurso que o Fórum PALOP constitui um instrumento diferenciado de intervenção fora do contexto da Cplp.
A institucionalização do Fórum dos PALOP permitirá aos nossos países uma melhor afirmação e promoção dos seus interesses no contexto das organizações internacionais, regionais e sub-regionais em que se inserem. Da harmonização que a este nível entre nós se estabelecer, dependerá em grande medida a nossa força e influência na hora de se tomarem as decisões em espaços mais alargados, onde se discutam os problemas e se procurem soluções em prol das causas africanas. Esta cimeira vai permitir o reforço da nossa unidade, facilitar a concertação de posições sobre problemas e assuntos de interesse comum que temos de enfrentar.
O comunicado de imprensa distribuído no final do encontro refere que os chefes de Estado e de Governo analisaram a cooperação entre os cinco e manifestaram a sua preocupação sobre a situação de conflito em alguns países africanos e as ameaças de terrorismo internacional no continente. José Eduardo dos Santos assumiu a presidência rotativa do grupo africano, que deverá voltar a reunir-se em Cabo Verde em 2016. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos falar de antigos trabalhadores angolanos na antiga Alemanha comunista que denunciam a existência de manobras por parte do Ministério do Trabalho de Angola para pôr fim à onda de manifestações que têm ocorrido na Alemanha. Os detalhes aqui com o Manuel José.
Os antigos trabalhadores angolanos alertam ao Presidente da República. Enquanto não receberem o seu dinheiro pelo tempo que trabalharam na Alemanha do Leste, as manifestações em território alemão contra o Ministério do Trabalho não vão parar e a próxima reivindicação já tem data e local marcado. Vai ser diante do Parlamento da Alemanha, diz o coordenador da associação, Miguel Cabango.
Voltamos a solicitar a sua excelência, senhor Presidente, enquanto a situação não for resolvida, então os direitos da nossa reivindicação serão dirigidas sempre à sua excelência, sempre ao Presidente da República. A falsidade que uma peça está a ser, isso é uma ilusão. Pensar que a associação terminou uma manifestação provavelmente poderá durar 2 ou 3 dias ou mais. E desta vez o encontro será de frente ao Bundestag. Bundestag, isso é o Parlamento Alemão.
Cabango denuncia que 3 colegas seus na Alemanha, nomeadamente David André, Silvestre Domingos e Zeca Santos, estão a ser usados provavelmente pelo Ministério do Trabalho, com o apoio da Embaixada Angolana em Berlim, para acabar com a associação.
A documentação que os nossos colegas falsificaram da dissolução, o próprio tribunal rejeitou sem a nossa intervenção. Recebemos isso por escrito, está aqui conosco. Talvez desconfiamos que foram prometidos, como sempre, uma grujeta. Isso faz com que os colegas, dia e noite, procuram maneiras para terminar com a situação. Uma peça não pagou ainda os valores todos. Só depois de pagar é que veríamos a necessidade do processo do pessoal todo ser inserido na Caixa Social. Isso desconfiamos que uma peça está por trás disso. A própria embaixada também está a ajudar nesse sentido, naturalmente com orientações de Luanda.
Os angolanos deixaram um recado ao Ministério do Trabalho e Segurança Social.
Uma peça não cai na aldrabice, na ilusão de pensar que a Associação Angogerman terminou. Não terminou, pelo contrário, o tribunal parou com o processo e agora o nosso advogado está a dar continuidade. Porque a associação foi criada para os ex-trabalhadores, o coletivo está disponível a manter a associação e vai mantê-la mesmo.
Contactamos por telefone um dos responsáveis do Ministério do Trabalho aqui em Luanda, que não aceitou gravar entrevista por se encontrar doente, mas reconheceu que dos quase 300 ex-trabalhadores angolanos da Alemanha, metade já recebeu o seu dinheiro e que os demais só não recebeu ainda por algumas falhas na documentação apresentada. Para mais detalhes, o referido responsável remeteu-nos ao gabinete jurídico do Ministério. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda vamos para a Huila, onde está difícil a gestão da sobrelotação da cadeia central do Lubango, como nos refere aqui o trabalho do correspondente, o Teodoro Albano.
Está difícil a gestão da sobrelotação da cadeia central do Lubango. Com capacidade acrescentada para receber até 520 reclusos, a cadeia junta atualmente 1.010 condenados, tornando difícil a gestão do maior estabelecimento prisional da província. O diretor dos serviços prisionais da Huila, superintendente Vicente Muolo, disse que as obras de restauro ocorridas recentemente para aumentar a capacidade do estabelecimento prisional melhoraram a acomodação, mas não resolveram o problema.
O Ministério do Interior fez um contrato com alguma ONG que estava a fazer algumas construções e nestas construções eles concluíram 4 pavilhões com capacidade de 100 reclusos cada. Então significa dizer que agora a capacidade da cadeia subiu para 520 reclusos. Tem sido um quebra-cabeça porque neste momento nós ainda temos um déficit de cerca de 710 reclusos.
Dos 1.010 reclusos, 36 são mulheres, entre aquelas que aguardam por julgamento e condenadas. As condições para as senhoras na cadeia também deixam muito a desejar. Por isso, a direção dos serviços prisionais pondera a construção de um novo espaço para acomodar as reclusas.
Nós não temos pavilhões próprias que dão dignidade mesmo à senhora reclusa. Mas estamos a tentar lutar, temos um projeto em carteira que ainda não estamos à espera que esteja autorizada para se fazer uma cadeia feminina com capacidade de mais ou menos de 200 reclusos.
Serviços prisionais na Huila precisam de mais espaço para acomodar reclusos. Ouvíamos o diretor, superintendente Vicente Muholo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Horas 12 minutos 38 segundos aqui na Capital Federal. Mais adiante nesta emissão iremos falar do governo do Namibe, que respondeu à UNITA dizendo que não há hipocrisia na solução dos problemas do povo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como referimos há pouco, no Namibe o governo reagiu às declarações da semana passada da UNITA e diz que não há governação de hipocrisia. Isto na solução de problemas do povo. Detalhes com o Armando Chicoca.
Governo do Namibe responde à UNITA dizendo que não há hipocrisia na solução dos problemas do povo. A reação é do vice-governador para a área econômica, Alcides Gomes Cabral, ontem, à margem do encerramento da feira agropecuária, que decorreu de 19 a 29 de junho, nas mediações do bairro Cambongue e Lixeira, falando exclusivo para a Voz da América.
Nossa governação é uma governação de continuidade, é uma dinâmica constante. Nós não ficamos à espera que os outros falem para nós fazermos. Nós vamos fazendo independentemente de falarem ou não. Nós sabemos o que estamos a fazer. Temos um programa Angola 2025, temos nosso programa que submetemos ao sufrágio eleitoral em 2012, que é de 2012-2017. Quer dizer que nós temos uma linha, temos um fio condutor que vai nos levar até 2050, 2006, se nos permitirem governar até lá, não é? Mas nós trabalhamos para o povo, por isso é que somos um partido do povo.
Nós estamos dizendo às suas vezes que não há hipocrisia na governação.
De maneira nenhuma. E nós não estamos preocupados com aquilo que os outros falam. Nós estamos preocupados com aquilo que temos que fazer para satisfazer a necessidade da nossa população. É isso que nós temos feito.
Alcides Gomes Cabral, com algum desdenho pelo trabalho da imprensa privada, diz que existem mecanismos próprios que focalizam as ações do Executivo nas províncias e, por isso mesmo, o governo da província, segundo o governante, está empenhado na solução premente dos problemas das comunidades locais.
Normalmente não tem perdido tempo a ouvir essas emissoras lá de fora, porque o nosso governo tem canais próprios para nos fazer chegar as informações, e as informações que nós temos e que são credíveis é que nós temos feito todos os possíveis no sentido de minorar, de atacar os efeitos da seca, criando condições. Aliás, nós não ouvimos nem precisamos, porque nós estamos a fazer agricultura no Cavelocamo, estamos no Mamo, estamos no Xingo, estamos na Lola, estamos no Caetó. Nós temos uma aldeia rural aí no Caetó que está a produzir, que esse programa já vem de há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Ainda era da governação da camarada Cândida Celeste, quanto governadora, já passou por aqui o governador Isaac dos Anjos, hoje está o governador Rui Falcão.
A reação do governante surge em função das recentes declarações do secretário provincial do Namíbia do Partido do Galo Negro, Ricardo Denoe Tuyula, que dão conta da existência de comunidades a consumir água partilhada com o gado em situação desumana, provocando no seio das comunidades locais surto de diarreia e óbitos, alguns dos casos confirmados pela reportagem da Voz da América no Namíbia, sobretudo na localidade da Nascente, comuna de Capangombe, município da Bibala, mas tudo isso numa altura em que o Estado angolano esbanja dinheiros para apoios a outros países, como é o caso da República Centro-Africana. Em defesa da dama, o vice-governador Alcides Gomes Cabral fez saber, no entanto, que o programa de luta contra a fome e pobreza está mais alargado nos dias de hoje, onde, além do Papagro, um dos projetos que tinha a ver com a absorção da produção dos camponeses, o pacote integra outros projetos, como sendo Agromerca, Cozinhas Comunitárias, para o reforço da dieta alimentar das crianças desfavorecidas e dos idosos nas zonas rurais, bem como a construção de cerca de 200 furos de água e potenciação aos camponeses associados em meios. Namíbe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Treze horas, 18 minutos, 20 segundos, França, Nigéria, 0-0.
Na informação desportiva, a Copa do Brasil, as seleções africanas jogam hoje a passagem inédita aos quartos de final de uma Copa do Mundo. As Super Águias jogam neste momento contra a França, equipa que fez uma primeira fase muito tranquila. A Nigéria, por sua vez, foi segundo e passou apesar de ter conseguido apenas uma vitória e um empate. Mais tarde, a Argélia, que se apresenta nesta Copa com um excelente futebol, joga sua sorte contra a favorita seleção alemã, reeditando o jogo de estreia dos argelinos numa fase final do Mundial em 1982 na Espanha. Na altura, a Argélia ganhou. Na próxima edição do Desporto, aqui na Voz da América, atualizaremos a informação do jogo Nigéria-França. E agora, vamos até ao Brasil, onde o Cláudio Rezende nos apresenta o outro lado da Copa. Cláudio, boa tarde.
Olá, um abraço a todos. A Copa do Mundo no Brasil já chega em sua fase decisiva. Já temos 2 confrontos de quartas de final definidos. E como que o povo está avaliando o torneio até aqui. Vamos ouvir os estrangeiros que estão fazendo uma grande festa nos estádios e também por todo o território nacional onde passam suas seleções.
Não tenho nada que dizer, tudo positivo, desde a organização até a segurança, que é o que mais queremos os turistas. Todo ha funcionado a la perfección.
Hemos sentido que estamos en casa.
La verdad es de que el metro funciona de forma correcta, los buses también, el aeropuerto, la calidez de la gente, de los brasileños, es increíble. La organización está estupenda.
Os estrangeiros aprovam e muito a Copa do Mundo aqui no Brasil. E os brasileiros? Muitas manifestações ocorreram principalmente ano passado, Copa das Confederações. Mas agora o espírito da Copa tomou conta do país.
Eu vejo como duas partes que podem ser entendidas de uma forma diferenciada. Uma que é a parte motivacional, que é a parte da torcida, nós sermos patriota. E a outra parte que é a parte de investimento, que infelizmente os investimentos para a Copa, eles deu uma exagerada. Então hoje a insatisfação do empresário, a insatisfação do brasileiro em relação à Copa está sendo os investimentos mal feitos. Então são os investimentos nos estádios, os maus investimentos nos aeroportos.
Sempre tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Porque hoje um país para sediar uma Copa do Mundo hoje gasta muito, o investimento é muito alto, mas tem os seus retornos, que justamente as hotelarias, os restaurantes, hoje traz muito dinheiro para o país, quer dizer. Isso aí é muito bom para o país.
Os brasileiros questionam os altos investimentos nos estádios. Algumas prioridades poderiam ter sido tomadas, educação, saúde, mas de qualquer forma há um sentimento de que o país está fazendo bonito na Copa do Mundo. Repórter Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil. Até a próxima.
Obrigado, Cláudio. Ontem a Holanda passou aos quartos de final ao eliminar de reviravolta o México com 2 golos nos últimos 5 minutos. No outro encontro do dia, Costa Rica avançou na prova depois de um empate a 1 golo num jogo de fraca qualidade com a Grécia. No desempate por penaltis, o guarda-redes costarricense defendeu o último remate grego e pela primeira vez os ticos vão aos quartos de final. Ainda no Brasil, continua a dar que falar o facto de algumas seleções africanas, como Gana e a Nigéria, terem tido grandes problemas devido à falta de pagamento dos prémios e bónus de participação aos seus jogadores. O Tesouro Brasileiro confirmou hoje à cadeia ESPN no Brasil que entre 3 e 4 milhões de dólares entraram no país com destino à delegação nigeriana. Ontem, por volta do meio-dia, no hotel em que se encontram em Brasília, os nigerianos receberam a referida quantia por parte do ministro dos Desportos do país, Tamuno Danagogo, referente ao prêmio pela passagem à segunda fase. Segundo a Receita Federal, o Tesouro Brasileiro, todos os canais competentes foram informados previamente da entrada do dinheiro através do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, e o dinheiro foi declarado normalmente. Ficamos por aqui. Até à segunda edição do Desporto, aqui na Voz da América.
Os ouvintes da Voz da América podem seguir a par e passo o que se passa no Mundial de Futebol do Brasil na página especial da internet do Serviço Português.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O governo norte-americano Barack Obama afirma que o avanço dos militantes islamitas na Síria e no Iraque aumenta a ameaça omnipresente à própria segurança interna dos Estados Unidos. Detalhes com o Eduardo Ferro.
Expulsos de vastas zonas do oeste e do norte do Iraque, os militares iraquianos estão agora a desencadear uma ofensiva contra os extremistas sunitas da Organização Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecida pela sigla ISIL. A campanha tem por objetivo a libertação da cidade de Tikrit e verifica-se no momento em que chegavam ao país uma série de aviões caça de fabricação russa. Aqueles aparelhos poderão dar ao governo iraquiano o apoio necessário para levar a bom cabo aquela missão. Entretanto, aqui em Washington, o presidente Obama afirmou à rede de televisão americana ABC que o ISIL está a atrair militantes radicalizados, tanto na Síria como no Iraque, que poderiam constituir uma ameaça aos Estados Unidos.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause traveling into Syria and now may travel into Iraq.
Eles estão, disse o presidente Obama, a fortalecer-se em certas zonas. Vimos europeus que simpatizam com a sua causa viajarem para a Síria e muitos estão agora a viajar para o Iraque. Ficam empedernidos no combate, depois regressam. Muitos têm passaportes europeus e não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Palavras do presidente Barack Obama. Enquanto isso, segundo o congressista republicano Peter King, a situação requer medidas imediatas.
Você tem que ser muito agressivo nisso. Syria is our biggest threat right now because not only are there thousands of Europeans who have visas sent to the United States going to Syria.
O presidente Obama disse que o congressista republicano deve ser muito agressivo a este respeito. A Síria é neste momento a maior ameaça, visto que não há apenas milhares de europeus que podem entrar nos Estados Unidos, há também naquele país cerca de 100 americanos. Portanto, qualquer uma dessas pessoas podem entrar nos Estados Unidos e levar a cabo os ataques para os quais foram treinados. Palavras do congressista republicano Peter King. As autoridades americanas reforçaram, entretanto, as medidas de segurança, rodeando as comemorações no final desta semana, do dia 4 de julho, o feriado assinalando a independência americana.
Eve, antes de terminarmos a emissão, que vamos passar para esta segunda-feira de 30 de julho de 2014, amigos, não se vão embora, temos ainda mais uma hora de emissão. Neste momento, o encontro França-Nigéria continua empatado. Vamos ficar com a música, vamos ficar com Jennifer Lopez, First Love.
I want
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de junho de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças governamentais intensificam ações para desalojar rebeldes de Tikrit, Nigéria, ataques contra igrejas fazem 50 mortos e na África do Sul, exame médico conclui que Pistorius não sofre de doenças mentais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo sintonizando a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Misha Dubinsky e na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, realizou-se recentemente em Maputo uma reunião na qual estiveram representados os Estados signatários da Convenção de Ottawa, um tratado que preconiza a proibição do uso, armazenamento, produção, transferência e destruição de minas antipessoais no planeta. Francisco Júnior com o balanço da conferência.
Terminou e terminou com sucesso a terceira conferência de revisão da Convenção de Ottawa. É o que garantem os organizadores da reunião que teve lugar na capital moçambicana de 23 a 27 de junho.
A conferência atingiu seus objetivos fundamentais, que era, por um lado, analisar os progressos atingidos desde a última conferência de revisão, que foi a segunda realizada na Colômbia, e na base das conclusões, traçar um plano de ação para os próximos 5 anos, até 2019, e depois ter uma declaração política por parte dos Estados parte e não parte, incluindo as organizações internacionais e não governamentais. Então, esses objetivos foram atingidos, e o mais importante é que é uma declaração dos Estados em termos de compromisso, no sentido de ter uma aspiração para que em 2025 possamos ter um mundo livre de minas. Nós dizemos aspiração porque há alguns países que têm alguns problemas concretos sobre a possibilidade de poder terminar a desminagem nos próximos 10 anos. As questões foram colocadas e que a conferência considerou.
Henrique Banze, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, aqui a falar aos microfones da Voz da América, foi a figura governamental moçambicana que esteve à frente dos trabalhos desta conferência de Maputo, uma reunião na qual estiveram representados os Estados parte da Convenção de Ottawa, um tratado que preconiza a proibição do uso, armazenamento, produção e transferência e preconiza também a destruição de minas antipessoais em todo o planeta. E durante a conferência ficou a saber-se que cerca de 48 milhões de minas antipessoais armazenadas foram destruídas pelos Estados-parte desde que a Convenção entrou em vigor em 1999. Ficou a saber-se ainda que o Burundi se tornou no 28º Estado a completar as operações de desminagem, ficando agora 31 em processo de conclusão. Um desses estados é Moçambique, que promete terminar a limpeza de todas as áreas minadas até finais de dezembro próximo, facto amplamente elogiado na Conferência de Maputo.
That's the aspiration expressed by the states parties in the Maputo Declaration. And I think a lot of the inspiration for that has come from Mozambique's experience. Here is a country that 15 years ago, we thought maybe it would take decades and decades to clear all mined areas. Now Mozambique is on the verge of being mine-free.
R. Brinkett é o diretor da Unidade de Apoio à Implementação da Convenção de Banimento das Minas Antipessoais. Ele disse à Voz da América que Moçambique é um exemplo a nível mundial, porque se pensava que o país levaria muitas décadas a concluir as operações de desminagem, mas em tempo considerado recorde, 21 anos, vai conseguir fazer o que muitos outros não estão a conseguir. E esse exemplo, segundo Brinkett, deve ser seguido por outros estados que ainda têm engenhos explosivos enterrados, armazenados ou por desmantelar. O outro desafio, disse ainda Brinkett, é universalizar a convenção, fazer com que mais países conheçam e adiram ao tratado. Países como os Estados Unidos da América, que, no entanto, fizeram declarações e deixaram um sinal de esperança em Maputo.
The United States made an announcement at the conference today, which was extremely positive. Well, it didn't say it will join the convention tomorrow. It said it's taking steps that are consistent with the convention's norms, that it will do things that the states parties of this convention have already committed to do in terms of not using and not producing any personal mines.
Kerry Brinkett, diretor da Unidade de Apoio à Implementação da Convenção de Banimento das Minas Antipessoais, a afirmar que os Estados Unidos da América poderão aderir num futuro ainda não previsível à Convenção de Ottawa. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o governo resultante das eleições legislativas de abril, que ditou uma maioria absoluta ao PAIGC e que vai ser chefiado por Domingos Simões Pereira, será formado por 27 membros, entre ministros e secretários de Estado, tal como refere o Lassana Kassama.
Fontes partidárias revelam que a orgânica do governo do PAIGC é composta por 16 ministérios e 11 secretarias de Estado, contradizendo assim a realidade anterior, onde o número dos membros do governo situava-se acima dos 30, mesmo em situações de crise ou de transição. Perante esta realidade orgânica e numérica do governo em perspectiva, as novidades do executivo de Simões Pereira figuram-se nos Ministérios do Interior, que passa a chamar-se pelo Ministério da Administração Interna, extinguindo-se assim o da Administração Territorial, enquanto que o Ministério das Infraestruturas vai passar a denominar-se pelo Ministério do Equipamento Social, e o da economia complementa-se com a área do crescimento económico. São dados curiosos que só o chefe do governo poderá explicar em função dos objetivos que pretende atingir através dos respectivos ministros e ministérios. Em relação às secretarias de Estado, ao todo são contadas 11 pastas, entre elas as do ambiente, floresta e turismo e a do juventude, cultura e desportos. Vão ficar sob a dependência direta do chefe do governo. De momento, correspondem sem dúvidas a áreas sensíveis de governação, pois estão ligadas diretamente às causas sociais e políticas. Domingos Simões Pereira deverá ser impulsado ao cargo no meio desta semana, com o regresso amanhã do Presidente da República ao país, José Mário Vaz. E antes do final da semana, saber-se-á a composição dos membros do governo, sobre a qual, das especulações que pairam, pouco se sabe. Um mistério inédito no mais recente panorama político guinense, porquanto é pela primeira vez que, à véspera do início de um elenco parlamentar, sequer conseguiu descortinar os possíveis ministros ou secretários de Estado de um executivo em perspectiva. Dassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. Passagem agora à Angola, onde o chefe de Estado José Eduardo dos Santos apelou hoje em Luanda à unidade de pensamento e de ação de países africanos da expressão portuguesa para fazer frente aos desafios atuais e à conjuntura internacional. José Eduardo dos Santos discursava na abertura da Cimeira Constitutiva do Fórum dos Países Africanos de Língua Portuguesa. Venâncio Rodrigues, com os pormenores.
O chefe de Estado e de Governo dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa constituíram formalmente o Fórum dos PALOP durante uma cimeira realizada hoje em Luanda. O documento que institui o Fórum PALOP foi assinado pelos presidentes de Angola, José Eduardo dos Santos, de Cabo Verde, Carlos Fonseca, da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, e pelo primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina, em representação do presidente moçambicano Armando Guebuza. O chefe de Estado angolano, Eduardo dos Santos, disse no seu discurso que o Foro Palop constitui um instrumento diferenciado de intervenção fora do contexto da Cplp.
A institucionalização do Fórum dos Palop permitirá aos nossos países uma melhor afirmação e promoção dos seus interesses no contexto das organizações internacionais, regionais e sub-regionais em que se inserem. Da harmonização que a este nível entre nós se estabelecer, dependerá em grande medida a nossa força e influência na hora de se tomarem as decisões em espaços mais alargados, onde se discutam os problemas e se procurem soluções em prol das causas africanas. Esta cimeira vai permitir o reforço da nossa unidade, facilitar a concertação de posições sobre problemas e assuntos de interesse comum que temos de enfrentar.
O comunicado de imprensa distribuído no final do encontro refere que os chefes de Estado e de Governo analisaram a cooperação entre os cinco e manifestaram a sua preocupação sobre a situação de conflito em alguns países africanos e as ameaças de terrorismo internacional no continente. José Eduardo dos Santos assumiu a presidência rotativa do grupo africano, que deverá voltar a reunir-se em Cabo Verde em 2016. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continua sintonizado com a Voz da América. O debate sobre homossexualidade em Cabo Verde, 4 anos depois da criação da Associação Gay Cabo-Verdiana, que este fim de semana realizou o Mindelo Pride com forte tónica no acesso à saúde e à educação. Apesar de ser o segundo país de África a receber este tipo de manifestações, o que acontece pela segunda vez, e de Cabo Verde ser o primeiro país da África lusófona a reconhecer constitucionalmente o direito à livre orientação sexual, os homossexuais queixam-se mesmo assim de homofobia, tal como refere o Álvaro Ludger Andrade.
É quebrar mais uma vez este tabu e também consciencializar essa população. Porque
temos de quebrar o tabu e consciencializar esta população, que todos somos seres humanos. Falta-nos ao respeito. Queremos chegar a um lugar e sermos respeitados como gente e não como animais.
Ani e Steffi Lima queixavam-se assim à televisão de Cabo Verde da discriminação de que são vítimas, apesar de reconhecerem que o país é aberto em comparação com os restantes do continente africano. Aliás, Cabo Verde e África do Sul são os únicos países africanos a receberem paradas de homossexuais. João Costa, árbitro de futebol que há muito declarou a sua orientação sexual, reclama da forma como, por exemplo, é atendido na saúde, mas diz ter o apoio dos homens do apito.
Queria sim um gay art que tem na São Vicente.
Atualmente sou o único árbitro gay em São Vicente. Tenho orgulho em dizer isso porque os meus colegas árbitros me ajudam. O Mindelo Pride deste fim de semana colocou tónica no acesso à saúde e à educação, setores onde ainda os homossexuais dizem encontrar muitas dificuldades. Se na saúde eles não têm acesso ainda aos medicamentos hormonais de que necessitam, na escola não são bem acolhidos, nem por colegas, nem por professores, como diz Suzy.
Escola, principalmente, teu discriminação.
Principalmente na escola há muita discriminação, não apenas da parte dos alunos e colegas, mas também dos professores.
Mas também de parte de professores.
Apesar da Constituição da República reconhecer a livre orientação sexual dos cidadãos cabo-verdianos, a antropóloga Celeste Fortes considera haver uma tolerância calada.
Para mim, me ensinaram muita coisa. Porque não tem uma tolerância calada. Não tem...
Para mim, não representa muito. Temos uma tolerância calada, uma paz armada, não temos tido debates públicos sobre questões da homoafetividade e de homossexualidade.
Recorde-se que dos 52 países africanos, 38 consideram a homossexualidade um crime, segundo dados da Amnistia Internacional, que publicou uma lista de 5 países onde ser gay é punível com pena de morte. Sudão, Uganda, Somália, Mauritânia e Nigéria.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta nossa emissão em português. O presidente americano Barack Obama afirmou que o avanço dos militantes islamitas na Síria e no Iraque está a fazer crescer a ameaça à própria segurança interna dos Estados Unidos.
Expulsos de vastas zonas do oeste e do norte do Iraque, os militares iraquianos estão agora a desencadear uma ofensiva contra os extremistas sunitas da Organização Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecida pela sigla ISIL. A campanha tem por objetivo a libertação da cidade de Tikrit e verifica-se no momento em que chegavam ao país uma série de aviões caça de fabricação russa. Aqueles aparelhos poderão dar ao governo iraquiano o apoio necessário para levar a bom cabo aquela missão. Entretanto, aqui em Washington, o presidente Obama afirmou à rede de televisão americana ABC que o ISIL está a atrair militantes radicalizados, tanto na Síria como no Iraque, que poderiam constituir uma ameaça aos Estados Unidos.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause traveling into Syria and now may travel into Iraq.
Eles estão, disse o presidente Obama, a fortalecer-se em certas zonas. Vimos europeus que simpatizam com a sua causa viajarem para a Síria e muitos estão agora a viajar para o Iraque. Ficam empedernidos no combate, depois regressam. Muitos têm passaportes europeus e não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Palavras do presidente Barack Obama. Enquanto isso, segundo o congressista republicano Peter King, a situação requer medidas imediatas.
We need to be very aggressive on this. Syria is our biggest threat right now, because not only are there thousands of Europeans who have visas into the United States going to Syria.
O presidente Obama disse que o congressista republicano deve ser muito agressivo a este respeito. A Síria é neste momento a maior ameaça, visto que não há apenas milhares de europeus que podem entrar nos Estados Unidos. Há também naquele país cerca de 100 americanos. Portanto, qualquer uma dessas pessoas podem entrar nos Estados Unidos e levar a cabo os ataques para os quais foram treinados. Palavras do congressista republicano Peter King. As autoridades americanas reforçaram, entretanto, as medidas de segurança rodeando as comemorações no final desta semana, no dia 4 de julho, o feriado assinalando a independência americana. O presidente americano, Barack Obama, será o anfitrião de uma cimeira Estados Unidos-África, com o objetivo de fortalecer o comércio e o investimento no continente africano. A cimeira decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, aqui em Washington. Desconhece-se para já a lista definitiva dos líderes africanos que se deslocarão aqui à capital americana. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, deverão estar na capital americana os dirigentes de todos os países africanos com os quais os Estados Unidos mantêm relações normais e que não estejam suspensos pela União Africana. Para comentar esta cimeira, o professor de Estudos Africanos da Universidade de Howard, aqui na capital americana, Suleiman Niang, foi contactado pela Voz da América. Ele disse-nos que esta cimeira terá um significado histórico porque o presidente Obama será o primeiro presidente americano pós-guerra a juntar os líderes africanos. Destacou igualmente que muitos desses líderes debatem-se com problemas de corrupção nos seus países e que numa era de comunicação instantânea serão certamente alvo de críticas. Niang destacou o caso da Nigéria.
There are a lot of Nigerians and other people.
Há muitos nigerianos, disse Niang, e outros africanos que estão preocupados com a corrupção nos seus países e que vão usar a internet e vão expor as suas preocupações a propósito dos direitos humanos através de toda a África. O anúncio desta cimeira Estados Unidos-África surge num momento em que alguns africanos expressam o sentimento de que a administração Obama não fez o suficiente pelo continente. Suleiman Niang afirma que Obama foi vítima das circunstâncias.
I think President Obama is a victim of historical circumstances beyond his control. Many of them.
Acho que o presidente Obama foi vítima das circunstâncias para lá do seu controle. Muitos deles pensavam que Obama teria uma varinha mágica e que essa varinha mágica iria resolver todos os problemas africanos. Muitos tinham expectativas muito elevadas e ficaram desapontados com aquilo que se passou nos últimos 6 anos. Palavras do antigo professor de Estudos Africanos da Universidade Howard, aqui em Washington, sobre a cimeira Estados Unidos-África, convocada pelo presidente Obama para os dias 5 e 6 de agosto, aqui em Washington. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington.
À medida que os aficionados de futebol aproveitam o Mundial, as autoridades brasileiras estão deliciadas com o empurrão que o campeonato está a dar à economia do país. Contudo, analistas independentes que estudam mega-eventos como estes são menos entusiastas. Mayra de La Salete.
Estima-se que o Mundial de Futebol 2014 injetou 15 mil milhões de dólares na economia brasileira e criou muitos postos de trabalho, de acordo com as declarações em conferência de imprensa, a 19 de junho, de Vicente Neto, diretor da Embratur, entidade governamental para o turismo.
Olhando para o legado humano, os números são extraordinários. A criação de 1 milhão de postos de trabalho, graças a este evento maravilhoso, que corresponde a 15% de todos os empregos criados este ano no Brasil.
O governo investiu 11 mil milhões em estádios e infraestruturas e outros 2 mil milhões em segurança. É esperado que gaste mais milhões na preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Mas um analista que estuda este tipo de mega-eventos, Chris Gaffney, professor de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, acredita que estes números são exagerados.
Não acredito que eles tenham investido dinheiro suficiente para criar empregos permanentes. Na escala da economia brasileira, não estamos a olhar para tanto dinheiro assim sendo investido. São 30 mil milhões de dólares numa economia de trilhões.
Outra especialista, Lisa Delpai Neirotti, da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, diz que os benefícios que a economia real tem nestes eventos são menos tangíveis e mais a longo prazo.
Há muito conhecimento para partilhar. As pessoas estão a aprender mais sobre a hospitalidade. Há também um centro de difusão de informação onde as pessoas estão a aprender a usar a tecnologia. Por isso, creio que é no setor dos mídia, na indústria hoteleira e também no licenciamento e merchandising que se está a ganhar mais.
Chris Gaffney acredita que os benefícios do dinheiro gasto vão chegar a poucos brasileiros.
O Mundial e os Jogos Olímpicos são parte de um modelo de negócio de extrativista que se movimenta à volta do mundo muito livremente, um modelo de negócio de cima para baixo que usa os interesses da política local e da economia de elites para beneficiar financeiramente empresas estrangeiras.
Delpai discorda.
Sim, foi gasto muito dinheiro, mas temos que perceber que a infraestrutura que foi construída para o Mundial é algo que vai durar e que fica no país.
Outros analistas dizem que o Mundial pode ajudar a economia do Brasil, mas pode também impulsionar a inflação e a dívida pública. Numa sondagem, menos de metade dos brasileiros acreditavam que receber o Mundial era uma boa ideia. E têm ocorrido muitas manifestações contra o Mundial, contudo, tenham reduzido desde que o campeonato começou. Não obstante, muitos brasileiros estão orgulhosos pelo Brasil ser o anfitrião do Mundial de Futebol e dos 600 mil estrangeiros que foram assistir ao campeonato. A esperança é que eles passem a palavra sobre o Brasil quando regressarem a casa.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o Álvaro Lugeranda.
Eduardo, neste momento terminou o jogo entre a França e a Nigéria. A seleção gaulesa venceu por 2-0 com golos de Pogba aos 34 minutos e com autogolo do nigeriano Obô no minuto 92. No primeiro tempo a Nigéria esteve melhor, pressionou e esteve perto do golo, mas caiu na armadilha do fora de jogo da defesa francesa. Na segunda parte, depois dos 15 minutos, a França carregou e está assim na segunda fase.
Mais tarde, a Argélia, que se apresenta nesta Copa com um excelente futebol, joga sua sorte contra a favorita seleção alemã, reeditando o jogo de estreia dos argelinos numa fase final do Mundial em 1982 na Espanha. Na altura, a Argélia ganhou. Na próxima edição do Desporto, aqui na Voz da América, atualizaremos a informação do jogo Nigéria-França. E agora, vamos até ao Brasil, onde o Cláudio Rezende nos apresenta o outro lado da Copa. Cláudio, boa tarde.
Olá, um abraço a todos. A Copa do Mundo no Brasil já chega em sua fase decisiva. Já temos dois confrontos de quartas de final definidos. E como que o povo está avaliando o torneio até aqui? Vamos ouvir os estrangeiros que estão fazendo uma grande festa nos estádios e também por todo o território nacional onde passam suas seleções.
Não tenho nada que dizer, tudo positivo. Desde a organização até a segurança, que é o que mais queremos os turistas. Tudo ha funcionado à perfeição.
hemos sentido que estamos en casa.
La verdad es de que el metro funciona de forma correcta, los buses también, el aeropuerto, la calidez de la gente, de los brasileños, es increíble. La organización está estupenda.
Os estrangeiros aprovam e muito a Copa do Mundo aqui no Brasil. E os brasileiros? Muitas manifestações ocorreram principalmente ano passado, Copa das Confederações. Mas agora o espírito da Copa tomou conta do país.
Eu vejo como duas partes que podem ser entendidas de uma forma diferenciada. Uma que é a parte motivacional, que é a parte da torcida, nós sermos patriota. E a outra parte que é a parte de investimento, que infelizmente os investimentos para a Copa, eles deu uma exagerada. Então hoje a insatisfação do empresário, a insatisfação do brasileiro em relação à Copa está sendo os investimentos mal feitos. Então são os investimentos nos estádios, os maus investimentos nos aeroportos.
Sempre tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Porque hoje um país para sediar uma Copa do Mundo hoje gasta muito, o investimento é muito alto, mas tem os seus retornos, que justamente as hotelarias, os restaurantes, hoje traz muito dinheiro para o país, quer dizer. Isso aí é muito bom para o país.
Os brasileiros questionam os altos investimentos nos estádios. Algumas prioridades poderiam ter sido tomadas, educação, saúde, mas de qualquer forma há um sentimento de que o país está fazendo bonito na Copa do Mundo. Repórter Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil. Até a próxima.
Obrigado, Cláudio. Ontem a Holanda passou aos quartos de final ao eliminar de reviravolta o México com 2 golos nos últimos 5 minutos. No outro encontro do dia, Costa Rica avançou na prova depois de um empate a 1 golo num jogo de fraca qualidade com a Grécia. No desempate por penaltis, o guarda-redes costarricense defendeu o último remate grego e pela primeira vez os ticos vão aos quartos de final. Ainda no Brasil, continua a dar que falar o facto de algumas seleções africanas, como Gana e a Nigéria, terem tido grandes problemas devido à falta de pagamento dos prémios e bónus de participação aos seus jogadores. O Tesouro Brasileiro confirmou hoje à cadeia ESPN no Brasil que entre 3 e 4 milhões de dólares entraram no país com destino à delegação nigeriana. Ontem, por volta do meio-dia, num hotel em que se encontram em Brasília, os nigerianos receberam a referida quantia por parte do ministro dos Desportos do país, Tamuno Danagogo, referente ao prémio pela passagem à segunda fase. Segundo a Receita Federal, o Tesouro Brasileiro, todos os canais competentes foram informados previamente da entrada do dinheiro através do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e o dinheiro foi declarado normalmente. Ficamos por aqui. Até à segunda edição do Desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Tempo para recordar os títulos principais. No Iraque, forças governamentais intensificam ações para desalojar rebeldes de Tikrit. Na Nigéria, ataques a igrejas fazem 50 mortos. Na África do Sul, exame médico conclui que Pistorius não sofre de doenças mentais. E tempo ainda, segundo a nossa produtora, para os títulos dos jornais desta segunda-feira. A designação de um novo secretário para o Departamento dos Veteranos aqui nos Estados Unidos constitui tema para os jornais Washington Post e USA Today. O New York Times apresenta um artigo sobre o estado do Texas, onde o aumento da exploração do petróleo não impede que aumente a pobreza. Novos sinais de fraqueza da economia americana são tema para o USA Today. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Pela frente temos mais 30 minutos de programação com o Álvaro Lugero Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, segunda-feira, 30 de junho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet, visitando a nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento, são 14 horas em Washington, temos lá fora 28 graus centígrados. Um lindo dia, sem dúvida, ao microfone. Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Misha Dubinsky. Notícias da hora: na Nigéria, supostos militantes islamitas mataram pelo menos 50 pessoas do norte do país. No Iraque, a aviação governamental bombardeou posições rebeldes a norte da cidade de Tikrit, no âmbito da sua ofensiva contra os militantes sunitas que declararam a criação de um Estado Islâmico em várias regiões do país. O Tribunal Supremo nos Estados Unidos decidiu que as empresas têm o direito de exercer as suas crenças religiosas no local de trabalho e podem recusar as trabalhadoras contraceptivos de emergência. Nesta última hora da edição desta segunda-feira, temos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Hoje o tema é o combate à violência na cidade de Luanda.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Angola, o presidente José Eduardo dos Santos deu recentemente instruções à polícia para adotar medidas de segurança em Luanda face à criminalidade violenta que se tem vindo a registrar na capital do país. Membros da sociedade civil são da opinião de que o combate à criminalidade violenta em Angola passa pela intervenção de todos os setores da sociedade e políticas eficazes de desenvolvimento por parte do Executivo. Como hoje é segunda-feira, o Arandipa traz uma reportagem alargada sobre o assunto.
A criminalidade violenta transformou-se nos últimos dias no principal fenómeno que está a tirar o sono às autoridades angolanas. A julgar pelo quadro de insegurança pública que se instalou um pouco por todas as capitais provinciais do país. Discursando no último domingo por ocasião dos 35 anos de existência do Ministério do Interior, o vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente, apelou em Luanda a uma maior disciplina interna, autoridade e empenho dos órgãos afetos ao Ministério do Interior, tendo em vista a garantia de uma maior segurança da população. Por outro lado, Manuel Domingos Vicente orientou todos os órgãos afetos ao Ministério do Interior para o caso particular da Polícia Nacional, no sentido de desenvolverem o combate coercivo contra a criminalidade violenta. O vice-presidente da República não deixou de apelar à população para denunciar os criminosos, sublinhando a frase segundo a qual participar na segurança pública é um dever de cidadania e cabe a todos. Por isso, os factos falam por si e as estatísticas policiais apontam que a maioria dos crimes praticados, principalmente na capital do país, envolvem jovens menores de 25 anos. Entretanto, o superintendente-chefe Mateus André, diretor provincial da Ordem Pública, começou por caracterizar a situação da criminalidade na capital do país. O oficial superior da Polícia Nacional afirma que a situação do crime em Luanda é preocupante, mas não alarmante.
Se partirmos para um quadro comparativo de países limítrofes, refiro-me, por exemplo, à África do Sul, eventualmente Maputo, veremos que a situação criminal na capital do país, comparada a Joanesburgo e Maputo, ainda é baixa. Mas ainda assim, não podemos ficar de braços cruzados face aos evidentes factos, face aos fenómenos que vão tendo lugar aqui e acolá. O que é que nós temos verificado e que tem sido motivo de preocupação? São as questões de crime violento. Vamos verificando com certa regularidade roubos de viaturas, roubos em residências, casos de ofensas corporais graves, alguma delas protagonizada por elementos empunhando armas de fogo. Os casos de violência doméstica também vão tomando contornos de alguma preocupação.
O especialista em educação, professor Azancor de Menezes, defende a realização de um estudo para se compreender melhor as causas da violência, principalmente na província de Luanda.
Em primeiro lugar, há, apesar de não se falar muito nisso, causas estruturais que produzem problemas na sociedade, portanto, que têm muito a ver com as políticas neoliberais que decorrem da globalização económica e que são fomentadas pelas agências internacionais, que têm agendas bem estruturadas, mas depois há também questões que têm a ver com as ideologias conservadoras, com as culturas empresariais retrógradas e, naturalmente, depois há causas que têm relacionadas com os fatores de risco, que já foram aqui apontados alguns, na juventude, a droga, as armas, os gangues, fatores de risco nas crianças, portanto, maus tratos, abusos sexuais, portanto, a exploração sexual comercial de crianças, portanto, a negligência, o abandono, como foi aqui apontado, fatores de risco na escola, como o bullying, também aqui apontado. Mas eu penso que é importante haver, no caso concreto de Luanda, um estudo e um relatório para se compreender bem quais são as causas da violência.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, as causas da violência, um pouco por todo o país, estão relacionadas com fatores sociais, económicos até culturais.
Quando se trata, por exemplo, de famílias em que os filhos são deixados abandonados pelos pais que saem para trabalhar, portanto, estamos a falar de uma questão familiar, de uma questão da relação da família com a sociedade. Mas o Dr. Azancor de Menezes colocou uma questão muito importante, que é a questão dos estudos. Portanto, nós estamos a falar, quer se queira, quer não, de forma empírica, com alguns dados. E, normalmente, nós podíamos criar um sistema novo de geração de dados. Ou seja, por exemplo, no caso dos homicídios, tínhamos que cruzar as fontes do Comando-Geral da Polícia com as fontes da taxa de mortalidade do Ministério da Saúde, com as fontes do INE, do Instituto Nacional de Estatística, com as fontes das condenações do sistema judicial, portanto, dos tribunais, e ainda, por exemplo, com as fontes de institutos que nós não temos neste momento, mas que vamos falar a seguir quando se tratar de falar das soluções, de vitimologia, ou seja, nós precisamos de ter um sistema de dados muito forte se queremos combater a criminalidade. Porque as causas da criminalidade são duplas. Por um lado, há um acentuar desta criminalidade por causa da pobreza, do desemprego, de erosão da família, da questão do mercado de trabalho. Mas também nós não podemos fazer o discurso da criminalidade só no sentido da criminalidade do bairro, da criminalidade das pessoas mais pobres. Porque há também a criminalidade do colarinho branco. Ou seja, no nosso país tem vindo a crescer em simultâneo a criminalidade do colarinho branco com a criminalidade relacionada com as pessoas mais pobres. Portanto, há uma relação direta entre as criminalidades. Portanto, ao estudarmos as causas da criminalidade, temos que perceber que a política neoliberal que se aplica no nosso país é proporcionalmente, diretamente proporcional às questões sociais que o país vive. Portanto, é importante que não se olhe para as causas de forma isolada, mas as causas no seu conjunto. Deixa-me só dar 3 ou 4 dados fundamentais. Há já uma caracterização da criminalidade no nosso país, por exemplo, em relação à cidade de Luanda. Por um lado, mais de 50% da criminalidade do país acontece na cidade de Luanda. Outro dado muito importante, mais de 50% da criminalidade no nosso país é praticada por jovens, desde a idade infanto-juvenil, 10, 12 anos, até 30, 35 anos. Mais de 50% desta criminalidade é praticada por pessoas do sexo masculino. Portanto, temos alguns elementos característicos que podem nos fazer compreender melhor as causas da criminalidade no nosso país. Portanto, Luanda, posso falar também do Uambo e de Benguela, por serem cidades urbanas, hoje metropolitanas, são cidades propensas, porque são problemas hoje das grandes cidades, ou seja, a criminalidade hoje é um problema endêmico das grandes cidades. Isto é válido para o Rio de Janeiro ou para o São Paulo, é válido para Tóquio ou Amsterdão. Portanto, hoje a criminalidade faz parte, infelizmente, das grandes cidades. Luanda, com a população que tem, com os problemas que tem, portanto, não foge à regra. Olhar para a nossa cidade de Luanda com os problemas específicos é também olhar um bocado para a aprendizagem daquilo que está a acontecer no mundo em relação a, por exemplo, a explosão demográfica, a fixação das populações nas zonas de origem que não aconteceu. Portanto, há uma série de fatores que potenciam, de facto, a criminalidade na cidade de Luanda.
O superintendente-chefe Mateus André refere-se igualmente aos assaltos contra instituições bancárias. Segundo esta oficial da Polícia Nacional, em algumas circunstâncias, os criminosos atuam em conivência com supostos informadores a partir das referidas instituições.
Como puderam acompanhar nos últimos tempos, e era uma situação atípica, é o roubo em bancos. Verificávamos alguns casos de roubos de cidadãos que saem do banco depois de realizarem a operação financeira, admitindo-se a possibilidade de, no interior do banco, poder haver um informador, podem ser funcionários ou clientes, são quase sempre atacadas todas aquelas pessoas, todo aquele cidadão que procede a uma operação financeira de valores avultados. Verificávamos também a miúde, o inverso, de indivíduos que saem da empresa ou da residência para procederem a depósitos, tínhamos com alguma regularidade esse tipo de ações marginais. Portanto, nestes últimos meses, diria nesses últimos 2 meses, tivemos casos em que os marginais introduziram-se no interior das agências bancárias e realizaram ações de roubo e com extrema violência. Tivemos casos em que introduziram-se no banco, produziram disparo, ferindo gravemente 4 indivíduos. A situação que levou à morte a um general na reserva, no bairro Vila Alice, a questão das 2 meninas feridas, no bairro Talatona, e outros casos, levou então a que a polícia pudesse aprimorar, do ponto de vista tático operacional, ações tendentes à inversão do quadro. Isso levou a que, no âmbito deste trabalho operativo, fossem já detidos uma parte substancial de indivíduos envolvidos e que, no momento oportuno, poderão ser presentes aos órgãos de justiça e, eventualmente, aos órgãos de imprensa. Portanto, neste momento, estamos a passar para um quadro de estabilidade na base das ações policiais que vamos ou que temos vindo a desenvolver, mas ainda assim achamos que A polícia por si só, a polícia por si mesma, não está em condições, isso em qualquer parte do mundo, de combater a criminalidade.
Em relação às soluções para o fenómeno da criminalidade violenta em Angola, o especialista Azancor de Menezes defende um mecanismo de prevenção como solução, para além do envolvimento da família.
A polícia tenta combater a violência, mas sozinha não vai conseguir eliminá-la nunca. Nunca. Nem com forças militares, nem nada disso. Porque a prisão não vai resolver o problema. Os delinquentes, depois de saírem da prisão, provavelmente saem piores, porque as prisões estão em péssimas condições e convivem com presos adultos, e regressam aos ambientes que haviam deixado, não é? E vêm-se novamente cercados pelas mesmas pessoas, pelo mesmo local com violência, e sem novas oportunidades para melhorar a sua vida. E, portanto, quer dizer, com os órgãos de imposição da lei, quer dizer, da justiça criminal, como estas forças não podem estar nos mesmos locais, nas mesmas ruas, sistematicamente, onde há violência, portanto, a polícia não vai resolver o problema. A solução para combater a violência está na prevenção da violência. Isto está, em todos os países do mundo, está-se a apostar na prevenção da violência. Portanto, uma prevenção primária, secundária, terciária, porque, pronto, há ideias soltas e tal, mas não há um trabalho aturado. E, quer dizer, não há, nós não temos uma instituição, por exemplo, acho eu, não sei, que sirva para receber chamadas anónimas de mulheres violadas, de crianças maltratadas. Não há um programa nas escolas, por exemplo, para dar formação aos professores, para ajudar a identificar nas salas de aula as crianças que são vítimas de abusos sexuais, etc, etc. Portanto, há uma série de iniciativas que podem ser tomadas, e porque eu acho que a família, eu acho que nós vivemos num mundo em que o neoliberalismo está aí com toda a força, uma globalização económica perniciosa, hegemónica, de cima para baixo, prejudica grandemente os países do hemisfério sul, porque fazem a riqueza fácil, aparece aí da privatização, etc. E, portanto, e as famílias são um pouco vítimas disso tudo. Têm que sair de casa, têm que ir buscar comer para os filhos. Já fazem um sacrifício imenso. O problema da violência começa cedo. Uma criança que nasce num lar onde a violência é usada para resolver conflitos, ele vai copiar esse comportamento e vai carregar esse padrão de comportamento violento até a sua adolescência e a adulta. Isso. Portanto, eu compreendo perfeitamente que a questão da família é importante, mas é preciso ter atenção que a família precisa de ser apoiada para meter os seus pessoas mais velhas nos lares, para questões de transporte. Há problemas terríveis que as famílias têm e que por essa razão não conseguem apoiar as crianças.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, a solução para a criminalidade violenta passa primeiro pelo sistema judicial e defende igualmente uma visão sistémica do combate à criminalidade.
Hoje a criminalidade é um problema que se combate com cientificidade. Portanto, hoje em dia a criminalidade não se combate com um exército na rua. Portanto, quem pensa isso, infelizmente, não evoluiu para o nosso tempo. Hoje a criminologia é uma ciência, é preciso estudar. Para estudar é preciso ter dados, é preciso tratar esses dados. É preciso haver investigadores. E já há algum trabalho que está vindo a ser feito, felizmente, no nosso país. Uma das mais importantes, a par com a recolha de dados e o tratamento de dados, é a questão do sistema judicial. Ou seja, a criminalidade combate-se dentro do sistema judicial. Nós não podemos fazer recair a criminalidade sobre a polícia. Há um quadrilátero muito grande dentro do sistema judicial, que é composto pelos tribunais, pela polícia, pelo o Ministério Público, a PGR, que tem o monopólio da ação penal, e pelos serviços prisionais. E a polícia sozinha não pode ser responsável pelo combate à criminalidade. É importante nós percebermos que, por exemplo, os serviços prisionais têm um papel fundamental, porque a maior parte, ou uma grande parte, continuamos a falar de estudos empíricos, das pessoas que estão presas ou saem da prisão, têm tendência a reincidir por causa do fenómeno de falta do acompanhamento. Portanto, os serviços prisionais deviam ter um papel novo, diferente, no acompanhamento, porque a gente pega o criminoso, julga-o, condena-o, põe na cadeia, ele fica lá 3, 4, 5 anos, quando sai, sai com as mesmas perspectivas ou piores daquelas que ele entrou. Outro aspecto fundamental é a questão da investigação criminal. Ou seja, há um problema também de impunidade. O polícia, dentro desse quadrilátero, tem medo de investigar, porque há o problema da impunidade. Há casos que o polícia da ação de investigação criminal tem medo porque aquele caso tem a ver com o chefe, aquele caso tem a ver com a determinada família, aquele problema.
João Paulo Ganga, Azancor de Menezes e Mateus André foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Voz da América, são 2 horas e 21 minutos aqui em Washington. Hoje, 30 de junho, avançamos nesta edição, já na parte final. Vamos agora ouvir um pouco de música, uma proposta da nossa produtora Ethel Buttle, o grupo Coldplay, com o tema Sky Full of Stars.
Tear me apart.
agora sim as notícias. Neste momento, na Nigéria, supostos militantes islamitas mataram pelo menos 50 pessoas no norte do país. Líderes locais disseram que homens em motocicletas atacaram igrejas em 4 localidades ontem, perto do Chibok, no estado de Borno. No Iraque, a aviação governamental bombardeou posições dos rebeldes a norte da cidade de Tikrit, no âmbito da sua ofensiva contra os militantes sunitas que declararam, entretanto, a criação de um Estado Islâmico englobando várias zonas da Síria e do Iraque. E pela primeira vez, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos decidiu que as corporações têm o direito de exercer as suas crenças religiosas no local de trabalho e podem recusar dar às trabalhadoras contraceptivos de emergência por ser contra a sua crença. Esta decisão é um desafio a uma das principais componentes da nova lei de saúde em vigor há 4 anos, previsão que exigia aos empregadores custear de graça a contracepção para as mulheres. O exército paquistanês revelou ter lançado uma ofensiva terrestre contra reduto dos talibãs localizados nas proximidades da fronteira afegã após a evacuação de cerca de 500 mil de residentes e de 2 semanas de bombardeamentos aéreos. Fonte militar deu início a buscas casa a casa em Miranshah, o principal reduto no norte do Waziristão, do norte da busca de grupos militantes que operam tanto no Paquistão como no Afeganistão. Um exame médico de saúde mental ordenado pelo tribunal concluiu que o sul-africano Oscar Pistorius não sofria de problemas mentais na altura em que matou a tiro a namorada Riva Steenkamp. A acusação considera que Pistorius sabia que Riva Steenkamp estava por trás de uma porta numa casa de banho quando disparou. O caso recomeçou após 1 mês de paragem para estabelecer da capacidade mental de Oscar Pistorius na altura do crime. Agora, comprova-se então que ele não sofria de qualquer problemas mentais por altura do crime.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Artilharia que nunca rebentou ou foi acionada, como bombas, granadas e minas terrestres, o que resta de décadas de conflito armado, continua a representar uma ameaça para o povo do Laos. Os Estados Unidos reforçaram o seu compromisso, aumentando a assistência de 9 milhões em 2012 para 12 milhões este ano. Daniel Eklund, embaixador americano para a República do Laos, e Pokyu Chantombune, o diretor da Autoridade Nacional Reguladora, anunciaram o aumento a 6 de junho nos escritórios da autoridade laosiana. Nos últimos anos, com a assistência de muitos países e trabalho de muitas organizações, ajudou-se a diminuir as baixas causadas por acidentes relacionados com este material que nunca explodiu, de uma média de 300 por ano para 41 em 2013. Contudo, o embaixador Clune notou que 41 continuam a ser 41, demasiados. Os Estados Unidos começaram a sua cooperação com o Laos em 1993, financiando assistência às vítimas. Em 1996, o governo americano alargou o programa de assistência para incluir programas de educação quanto aos riscos e limpezas desta artilharia. Desde 1993, os Estados Unidos forneceram mais de 70 milhões para assistência ao Laos nesta matéria. Como nos últimos anos, o financiamento dos Estados Unidos vai apoiar a Autoridade Nacional Reguladora e outros operadores humanitários envolvidos na limpeza deste material não explodido, organizações internacionais, bem como locais. Os fundos dos Estados Unidos vão concentrar-se nas operações de limpeza nas províncias mais afetadas pelas munições de fragmentação. O apoio americano à assistência às vítimas vai providenciar serviços diretos aos sobreviventes destas artilharias não explodida, bem como às suas famílias, e apoiará também a capacidade de desenvolvimento de instituições nacionais para fornecer assistência às vítimas. Os fundos vão ser usados para reforçar a capacidade de resposta de emergência de instalações de saúde cruciais e voluntários de aldeias nas províncias mais afetadas, fundos para a consciencialização para os riscos e apoio à educação de cidadãos do Laos, especialmente as crianças, para os perigos deste material bélico não explodido. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com o Laos e os seus parceiros internacionais para eliminar munições que nunca explodiram. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, segunda-feira, 30 de junho. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América em português, se despedem Ethel Buttle, Misha Dubinsky e Álvaro Luger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Ithole ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezagutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo. Ngiyimele studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje sihlobo livalelisayo, ngintungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.